Excelentíssimo senhor presidente e vereador Irani Fernandes, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, quero cumprimentar aqui também no plenário o secretário municipal de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, secretário Cabreira, o adjunto secretário Walter, a diretora de Trânsito, colega Adriana Farias, o diretor de Transporte, Giga, os agentes municipais de trânsito, as demais pessoas que nos acompanham no plenário, nas redes sociais. Senhoras e senhores vereadores, considerando de que estamos na Semana Nacional de Trânsito, compreendida entre 18 e 25 de setembro, considerando ainda que no dia 23 de setembro comemoramos o Dia Nacional do Agente de Trânsito, não podemos nós, aqui nesta casa que representa o povo, deixar de trazer aqui a secretaria nossa municipal para que nos demonstre as ações do trânsito que estão sendo há bastante tempo implementadas aqui no município. Uruguaiana nunca recebeu tanto investimento em sinalização viária, em equipamentos de trânsito, investimento nos agentes, e nós ainda temos uma grande responsabilidade, que é também aquilo que está capitulado no artigo 320 do Código Nacional de Trânsito, da Lei 9.513, de 97, que é as equipes de educação para o trânsito. Nós temos uma equipe permanente no município, por imposição dessa legislação, então nós cumprimos no município aquilo que a lei determina. E ontem ainda eu estava acompanhando pelas redes sociais e a grande movimentação na cidade, lamentavelmente, de que pessoas, inclusive, ontem perderam a vida aqui em Uruguaiana em acidentes de trânsito. E outros acidentes graves continuaram acontecendo durante o dia e à noite. E isso tem ocorrido frequentemente. Mas as estatísticas nos comprovam de que isto, a sua grande maioria, está vinculado à imprudência, a não respeitar essa sinalização que estão colocadas nas vias públicas, e outra parte delas por imperícia. Pessoas com carteira nacional de habilitação apreendida, pessoas sem possuir carteira nacional de habilitação, pessoas essas que têm suspenso o seu direito de dirigir, são um conjunto de medidas e de irresponsabilidades que mais tarde, inclusive de forma triste e lamentável, de pessoas que não conhecem, que não têm o menor conhecimento do trânsito, impõem a responsabilidade sobre aqueles que literalmente, diariamente, se doam para que isso não aconteça, que são os agentes e as equipes do conjunto da Secretaria Municipal de Trânsito. Então, presidente, eu tenho aqui para concluir um dado, que eu acredito que o pessoal trouxe algum dado estatístico da secretaria, mas eu peguei no Detran, somente até julho de 2020, isto aqui é um exemplo que eu vou dar para nós certificarmos do que resultam os acidentes. Com morte, acidentes de trânsito, até julho de 2020, aqui em Uruguaiana, são 9 o total de acidentes, sendo que 5, senhoras e senhores vereadores, são em rodovias, e 4 na área urbana, até julho, porque ontem um cidadão perdeu a vida aqui também. Então vejam de que os acidentes se dão na rodovia e no perímetro urbano. E vou grifar para concluir. Lamentavelmente, os acidentes se dão comprovadamente por imprudência, por não respeitar a sinalização, regras de circulação e também por imperícia. Muito obrigado, perfeito, senhor presidente. Saudar a todos aí pela passagem do dia do agente de trânsito na data de amanhã.
Perfeitamente. Obrigado, colega vereador. Nesse momento, então, nós vamos passar aos nossos agentes, o Rafael e o Leandro, que vão fazer a apresentação aqui das atividades que são vêm sendo desenvolvidas aqui pela nossa diretoria de trânsito. Parabenizar mais uma vez pelo trabalho. A gente sabe quanto é difícil realizar esse trabalho. Perfeito. Então está na tribuna nesse momento o agente de trânsito Rafael, juntamente com o Leandro, farão a apresentação das atividades que vêm sendo desenvolvidas pelo setor de trânsito no município de Uruguaiana.
Bom dia a todos. Venho aqui agradecer ao presidente aqui, agradecer também ao vereador Clemente, que solicitou a nossa presença aqui na Câmara para apresentar as ações desenvolvidas pela Diretoria de Trânsito. Vou iniciar referenciando, como o vereador comentou, a Semana Nacional do Trânsito, que ela está acontecendo, né, entre dia 18 e 25 de setembro, conforme a portaria 194 de 2020 do CONTRAN, que o tema este ano, o tema principal é Perceba o Risco, Proteja a Vida. Referencio também o Dia Nacional do Agente de Trânsito, que é sancionado pela Lei Federal 12.821, de 5 de junho de 2013. Ela institui o Dia Nacional dos Agentes da Autoridade de Trânsito. Antes de destacar as ações da Diretoria de Trânsito, eu venho demonstrar aqui na diretoria como é que ela é dividida, a estrutura administrativa dela. Ela é dividida na seção de fiscalização de trânsito, seção de sinalização viária, a seção de lançamentos e controle de auto de infrações, seção de tráfego de veículos de tração humana e animal e o sistema de estacionamento rotativo pago. Vou iniciar pela seção de fiscalização de trânsito, algumas ações. Os componentes são um diretor e 21 agentes que estão empenhados na diretoria. Vai passar algumas imagens aí do pessoal trabalhando. Dentro das atribuições dos agentes de trânsito, destaca-se a fiscalização. Estas realizadas rotineiramente, 24 horas por dia, coordenadas e monitoradas pela autoridade de trânsito. Dentro das principais atividades da fiscalização, estão as operações Balada Segura, que é em conjunto com o DETRAN. Agora temos o combate e a prevenção ao novo coronavírus também, em conjunto com a CEMUD e a Guarda Municipal. Eu até salientar que tem algumas imagens que elas foram retiradas antes da pandemia, por isso que os agentes estão sem máscara. A fiscalização no estacionamento rotativo, fiscalização de escolares, blitz com ICM do Estado. Rotineiramente também, sempre que solicitado, acompanhamos eventos, rústicas, dentre outros eventos aí que acontecem na cidade, que precisam do bloqueio viário. O atendimento de ocorrências com acidentes de trânsito, nós lavramos o boletim lá. Apoio à Secretaria de Obras, no que se refere à interrupção da via. Fiscalização e apoio de trânsito em frente às escolas. Manutenção de semáforos. E mensagens, orientações e avisos nas redes sociais e rádio. Cabe ressaltar que os agentes da Autoridade de Trânsito realizam atividades de educação para o trânsito em diversos segmentos da sociedade. Sejam elas educandários, órgãos públicos e privados, com o intuito de transformar comportamentos e potencializar o desenvolvimento de valores e atitudes, construindo um trânsito mais humano e cidadão. O tema trânsito como prática educativa cotidiana traz benefício a novos condutores dotados de postura mais adequada e consciente no trânsito. Aí vai estar passando algumas imagens do que é feito ali pela secretaria, algumas mensagens que estão postadas no Facebook e outras redes sociais. É a manutenção semafórica que é feita por um agente de trânsito, por dois agentes de trânsito técnicos. Sempre que é utilizado a manutenção do semáforo, tem um agente que dá o apoio no trânsito também. Aí são algumas imagens quando são empregados os agentes de trânsito. Normalmente, aos finais de semana, várias operações, né, o combate ao Covid, fazem a planilha ali das aglomerações. Agora vamos passar para a sessão de sinalização viária. Os componentes são um chefe de seção e 8 auxiliares. Tem alguns vídeos aí do que foi já implantado de sinalização viária. Dentro do planejamento prévio da busca de melhor qualidade no trânsito e condições da segurança viária, a Prefeitura Municipal de Uruguaiana, através da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana, SEGTRAN, executa diversas obras de trânsito nas vias do município, com aporte financeiro, com rúbricas próprias, né, da Prefeitura, pensando na redução de acidentes e melhor segurança no trânsito. Foram implementadas e revitalizadas em diversos locais a sinalização viária, vertical e horizontal. A implementação da sinalização viária ela condiz a linhas divisórias de pista, placas de parada obrigatória, regulamentando a preferência na via, faixas de pedestre, vagas de táxi, transporte de passageiros, velocidade máxima na via, vaga para idosos e deficientes, estacionamento para motocicletas, dentre outros. Vem evidenciado aí nas imagens algumas revitalizações e implantações da sinalização viária, em destaque o bairro João Paulo II, hein? E a Avenida Pinheiro Machado, dentre outros. É, passando para a seção de tráfego de veículos de tração humana e animal, os componentes é um chefe de seção e dois auxiliares. A finalidade deles é apreender os cavalos soltos e abandonados, os animais soltos que possam causar sérios riscos de acidente. Tem um gráfico aí da apreensão, os cavalos apreendidos no primeiro semestre de 2020. Em janeiro foram 8, fevereiro 22, março 15, abril 12, maio 45, junho 53 e julho 63 cavalos apreendidos. Algumas imagens aí. Sistema de estacionamento rotativo pago, SERP, ele tem um chefe de seção, 3 auxiliares e 21 monitores. Ele foi oficialmente implantado em 12 de junho de 2018. É considerado um mecanismo de controle da área paga para estacionamento no Centro Comercial Uruguaianense. Recentemente implantado, pintura na cor azul, no meio fio, auxiliando a visualização e identificação por parte dos condutores e usuários do serviço, alertando que naquela área está sendo cobrado estacionamento rotativo. A seção de lançamento e controle de autos de infração, ela tem um chefe e um auxiliar. Além de realizar o lançamento dos autos, ela alimenta as estatísticas para que sejam identificadas causas de acidentes, falhas na sinalização, perfil de condutores, entre outros. Eu separei algumas estatísticas aí do DETRAN de maio de 2020. Esses daí são, conforme os anos ali, os cadastrados em cada categoria. Pode observar ali na categoria A, 2020.900, AB, 11.528, e na sequência. A frota em circulação atualmente cadastrada aqui em Uruguaiana, 67.854. Aqui tem uma estatística municipal, né, de atendimento dos acidentes de trânsito comparativo desde 2015 até 2020. Tem uma queda sensível ali dos acidentes de trânsito, do atendimento às ocorrências com danos materiais, que em 2020 ela está 14, em janeiro, fevereiro 13, março 13, abril 12, maio 16, junho 10 e julho 20. Comparando a 2019, teve uma queda do atendimento de ocorrência. Nós monitoramos lá também os horários que normalmente acontecem os acidentes. Aí, nesse segundo trimestre de 2020, teve uma alta entre 10 e 11 horas da manhã. Entre 10 e 11 horas, teve 9 acidentes aí cadastrados na secretaria. Depois manteve ali entre 14 e 16 horas. Nos primeiros horários do dia não tem tanto acidente. As datas também, aí manteve ali entre 5, do dia 10 até o dia 14, ali, teve uma média de 5 acidentes nesse segundo trimestre. Nós alimentamos todos esses dados aí para saber, além dos locais, para saber onde a gente postar uma viatura, onde a gente precisa melhorar uma sinalização viária, para que não aconteça o que aconteceu, como comentou o vereador, que aconteceu uma morte, né? Que é uma perda, né? Os veículos também é uma estatística que a gente teria feito o ano passado, que no total do ano de 2019... Os veículos envolvidos em acidentes, a maioria é automóvel. Segundo lugar, a motocicleta. Terceiro, ônibus e o caminhão. Uma porcentagem bem alta de automóveis. É um parecer técnico, como a gente já tinha feito um estudo técnico quando o vereador Clemente era secretário lá. 77% dos acidentes de trânsito ocorrem em cruzamentos de vias regulamentadas, com placa R1, parada obrigatória, e inscrição no pavimento, com a legenda pare. 13% dos acidentes ocorrem em cruzamentos de vias regulamentadas com semáforo. É evidenciado que as principais causas dos acidentes, elas estão ligadas à imprudência e imperícia. Como já citou o vereador, aí, os exemplos de imperícia no trânsito é dirigir sem habilitação, categoria diferente, dirigir sem conhecer o veículo, entre outros. E os exemplos de imprudência no trânsito é dirigir em alta velocidade, ingerir bebida alcoólica e depois dirigir, ignorar a sinalização, dirigir falando ao celular ou manuseando o celular. Agora passamos para as infrações, também monitoradas lá, um comparativo do primeiro com o segundo semestre de infrações, onde em 2019 a principal infração era em desacordo com o rotativo, em 2020 passou para sem licenciamento. Em segundo lugar, no primeiro semestre de 2019, era sem licenciamento. E segundo, do primeiro semestre, sem CNH. Terceiro, de 2019, sem CNH. O terceiro, de 2020, avançar o sinal do semáforo vermelho. Temos algum comparativo também das credenciais emitidas lá aos portadores de deficiência ou com dificuldade de locomoção. De janeiro a junho, temos as credenciais emitidas lá. No total de 2019 foram 85 e 2020 82. Nesse mesmo período aí, as autuações para quem estacionava na vaga de portador de necessidades especiais sem portar o cartão identificador são 22 em 2019 e 27 em 2020. As credenciais emitidas para o idoso, no comparativo também do primeiro semestre, é 1.146 em 2019, em 2020, 1.044. Nesse mesmo período, as autuações foram de 2019, 21, e 2020, 11 autuações. Aí nós encerramos com as nossas atividades, né? Com a amostra das nossas atividades.
Quer permanecer ali, que nós vamos fazer uma sabatina agora? Senhores vereadores, estão com a palavra para que possam fazer algum questionamento, fazer alguma pergunta, algo referente à apresentação que foi feita. Obrigado, Rafael, pela apresentação. Obrigado, Leandro. Vereador Rafael.
Senhor presidente.
Vereador Rafael Alves, com a palavra.
Rafael, a pergunta é bem, bem simples. De que forma as câmaras de vídeo monitoramento auxiliam o trabalho da Secretaria de Trânsito e Segurança e da Diretoria de Trânsito? Essas câmaras que estão em alguns pontos da cidade, baseadas lá na Brigada Militar, como funciona essa comunicação e se elas dão resultado positivo na ajuda ao controle e a vigilância, né? E ao trabalho de vocês?
Vereador, assim, as nossas viaturas, elas são controladas pela uma central de atendimento. É a central 153. Aí, todas as informações dessas câmeras, elas são passadas para a nossa central e são levadas ao nosso conhecimento ali, passam uma viatura nos acidentes de trânsito, ou nas infrações ainda ela não está acontecendo, mas são informações que são levadas à nossa central e prontamente as nossas viaturas vão fazer o atendimento da ocorrência.
Perfeito, mais? Vereador José Clemente, por favor.
Quero apenas lembrar de algumas questões. No momento da pandemia agora, a Secretaria de Segurança, ela também deixou as credenciais, tanto de portadores de deficiência quanto de idosos, com a validade prolongada. Não necessariamente o idoso e o portador de deficiência necessariamente teriam que ir lá renovar a credencial para que ela tivesse validade. Ela, mesmo com o prazo expirado, nesse período, ela tem validade em decorrência do momento que nós estamos vivendo da calamidade na saúde pública. Vereador Rafael, essa questão do monitoramento, a Brigada Militar monitora, através também do 190, tem uma interligação com o 153, as salas de comunicação, elas se interligam, se comunicam, e havendo necessidade, a Brigada Militar mesmo, ela repassa para a Secretaria de Segurança, nas câmeras do Enafron, para que a Secretaria tome providência em relação a alguma questão do trânsito, ou mesmo na questão da violência, né, diária que tem na cidade. Já as câmeras monitoradas lá na Secretaria, que são aquelas colocadas nas escolas municipais, a própria Secretaria demanda as ocorrências em relação àquilo que está sendo constatado ali. A vigilância para autos de infração, o exemplo inicial seria aqui na Vasco Alves, junto à orla do Rio Uruguai, na curva ali, onde tem já toda a estrutura montada e deve receber em breve ali o monitoramento. Vai ser um dos pontos que pela legislação faculta, as placas já estão para ser colocadas lá, que serão monitoradas e inclusive sujeitos a autuação de trânsito pelo monitoramento, que é legal desde que implantada a sinalização como está sendo providenciada. E isto é um planejamento bastante grande E quando o agente Rafael coloca ali as estatísticas, e é importante aqui para que todos nós passamos a conhecer, todo o planejamento de trânsito na cidade se dá em cima daqueles dados estatísticos que estão ali. É discutido. O Rafael aqui tem formação superior na área de trânsito, o pessoal faz as suas capacitações também em cursos pelo Detran, e que ali, é bom que a comunidade saiba, de que não existe pessoas leigas tratando do trânsito. Todos ali são técnicos que trabalham nessa área e elaboram um planejamento dentro do PAIS, que é o Planejamento de Ações Estratégicas da Secretaria, tem o planejamento da própria diretoria, norteado, baseados em dados técnicos. Aí o cidadão pergunta muitas vezes, e alguns de nós, às vezes aqui perguntam, por que que não tem um semáforo em tal lugar? Porque não comporta. Porque a estatística e os requisitos técnicos não indicam naquele local a probabilidade de determinada instalação de sinalização, e sim outra instalação. Então isso é importante para que a gente saiba e possa, inclusive, responder para a população. Ontem eu fiz um esclarecimento para um cidadão em decorrência daquele acidente que fatalmente levou a vida de mais um cidadão uruguaienense. A via é sinalizada horizontal e vertical naquele local. Tem bem visível e, lamentavelmente, a imprudência tirou a vida de uma pessoa. Então, apenas para esclarecer, senhor presidente, as questões que estão voltadas ali na secretaria. E o investimento, para concluir, o investimento na secretaria com veículos, com motocicletas para dar a mobilidade, onde tem o GETAN, que é o Grupo Tático de Apoio com Motos, composto por agentes de trânsito, e ali está o agente Jonathan, que está ali. Levanta aí para mim, Jonathan, faz favor. O Jonathan trabalha junto, em conjunto com guardas municipais da Romu, assim como o Getúlio, trabalham no Grupo Tático de Apoio com Motos. São grupamentos especializados em determinadas situações, com mobilidade, e isto se deu no conjunto da administração toda, que necessariamente precisa detectar esses critérios, essas indicações técnicas para que se planeje as ações. Concluo dizendo, nenhuma ação é elaborada sem planejamento ou que não haja embasamento em dados estatísticos. Muito obrigado.
Vereador Wilson Brits, com a palavra.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenário, nossos agentes, quero saudar aqui a figura do Cabreiro, nosso secretário do trânsito, ao agente Rafael pela explanação, ao Sancho Tene, que está presente aqui no nosso plenário, demais agentes, e falar da seriedade que esse governo trata a segurança. Quero parabenizar o prefeito Rony por dar sequência e no trabalho de segurança no nosso município e a seriedade das verbas investidas na própria segurança. Quando verbas são investidas, tipo até na iluminação pública, que ela é investida na iluminação pública, ela dá muito mais condições a quem executa o trabalho. E a gente vê um belo trabalho do CETRAN, um belo trabalho da Romu, um belo trabalho da Brigada, quando esses órgãos trabalham em conjunto, quando não tem aquela vaidade toda, quando não tem um puxando para trás e outro para frente. Não, estamos no caminho certo. Os senhores que fazem a nossa segurança, os senhores que estão no dia a dia na rua colocando as suas vidas em risco, fazem um trabalho sério e ganham autoestima quando são tratados com respeito dentro do poder executivo, desse poder legislativo, que todos têm o nosso respeito aqui. Está aqui o vereador Clemente, né, que faz um belo trabalho. Todos os vereadores sempre respeitaram essa instituição que é formada pelos senhores. E no dia a dia, a comunidade, momento que se tem autoestima, ela também começa a respeitá-los no dia a dia. E assim é que deve ser feito um trabalho. Vocês estão de parabéns. Esta é uma semana que ela, dada a pandemia, não pode ser feito mais eventos nesta casa, né, para trazer mais conhecimento à comunidade e mais participação da comunidade aqui. mas com certeza vocês estão de parabéns, sigam, estamos no caminho certo. O Poder Executivo está de parabéns por tratar com seriedade os órgãos da segurança pública do nosso município. Obrigado, senhor.
Eu passo as condições do trabalho ao nosso vice-presidente, quero fazer uma pergunta.
Receba as condições do trabalho, três minutos, presidente Irani Fernandes.
Muito obrigado, presidente. É, 2017, quando iniciou o governo Rony Mello, nós fomos convidados a assumir a pasta lá da CETRAN. Ajudamos a fazer as modificações, reunimos a Secretaria de Transporte junto com a Secretaria de Segurança e Trânsito e acrescentamos a Secretaria o setor de mobilidade urbana. Ficou uma supersecretaria em função das atividades que passou a exercer. Todos sabem, com nossos colegas agentes de trânsito, estão aí trabalhando incessantemente, sabe a dificuldade que foi 2017, em que a gasolina era colocada com dinheiro do nosso bolso, do bolso dos próprios agentes de trânsito, para fazer a atividade. Naquela oportunidade, nós tínhamos o nosso rotativo, a empresa que administrava o rotativo entrou na justiça, não quis mais trabalhar, e nós vivíamos um caos. Era muito difícil para o agente de trânsito trabalhar o centro de Uruguaiana sem ter um rotativo, porque era uma bagunça total no trânsito. E os vereadores estavam sempre nos cobrando. Temos que organizar o trânsito. Então, a partir de aí, nós partimos em busca, juntamente com o juiz, a partir daí, para que se fizesse um sistema rotativo administrado pela própria prefeitura e não terceirizado para uma empresa que já havia sido terceirizado e estava judicializado. Era um caos total. Com a criação do rotativo, na evolução, a assunção do nosso secretário Clemente, o rotativo saiu do papel e aí tomou proporções e, a partir do meio do ano, começou a executar e é onde apareceu o dinheiro para poder fazer uma série de melhorias. Nós já discutimos naquela oportunidade que o número de agentes para o Uruguai era muito pequeno, né, muito reduzido, em função do tamanho da cidade, das atividades, das dificuldades que enfrenta o trânsito uruguaiano, desde a entrada de caminhões, que é proibida, à frente das escolas, os acidentes que tem que atender, uma gama muito grande para ter 21 agentes, para ter poucos agentes, para tomar conta da cidade. Na verdade, em 2017, nem viatura decente nós tínhamos, né? Hoje nós já estamos bem equipados, graças a Deus. E a minha pergunta vai no seguinte sentido. Nós cogitávamos também naquela época, 2017, que a Guarda Municipal, após realizar um curso de trânsito com determinado número de horas num órgão competente, os guardas municipais que fazem parte da ronda ostensiva poderiam auxiliar o trânsito, poderiam ter o status de também poder fazer autuações no trânsito. Tá? Era a forma que nós encontramos, presidente, de aumentar o número de agentes, porque nós não tínhamos como fazer concurso, não tinha número de agentes, mas a guarda municipal habilitada poderia também ser envolvida no trânsito, aí nós teríamos uma multiplicação, né, de agentes. Às vezes, além dos agentes de trânsito, também a guarda municipal devidamente preparada com o curso que deveria fazer, enfim. E aí a minha pergunta é nesse sentido. Nós continuamos com 20 servidores do trânsito, o número é reduzido, e a minha pergunta é nesse sentido, talvez o Rafael saiba responder, ou o nosso secretário, no decorrer desses anos, de 2, 3 anos, foi possível que a nossa guarda tivesse também, recebesse essa preparação que nós tínhamos começado lá a contratar uma empresa para que os nossos guardas municipais também ficassem especializados no trânsito para auxiliar o número reduzido? Esse é o meu questionamento. A gente conseguiu, nesse tempo, avançar nesse sentido de ter não apenas os agentes específicos, né, mas multiplicado com a Guarda Municipal, que poderia também fazer essa atuação no trânsito. Então, esse é um questionamento que eu gostaria de colocar exatamente para isso, para suprir a falta, o número reduzido de agentes de trânsito que nós temos. Quem poderia me dar essa resposta? Pode ser. Eu me referi ao Cabreira que estava aí. Né?
Vou esclarecer, presidente, porque era eu o secretário quando...
Sim.
Por imposição da Lei 13.022 de 2014, as guardas municipais elas têm a prerrogativa no trânsito também, de serem agentes de fiscalização de trânsito. Nós, antes de contratar qualquer empresa, precisamos, então, fazer com que o município tivesse alterado a legislação que regula as atribuições da guarda municipal no município e, inclusive, na descrição analítica deve constar esta atribuição. Então, nós fizemos isso, encaminhamos, e os senhores aqui aprovaram esta mudança, e a guarda municipal de Uruguaiana é agente fiscalizador de trânsito. Os guardas municipais têm legalmente atribuição de fiscalizar trânsito. O que nós estamos tendo cuidado na administração, e decorre disso, foi de que, aí sim, não fizesse com que eles diretamente elaborassem o auto de infração, mesmo que possam legalmente, deixar bem claro, um guarda municipal pode fazer o auto de infração de trânsito. Ele só não está fazendo porque nós não queremos que ele faça de forma empírica, queremos que ele faça de forma técnica. E para isso, né, tendo em vista as dificuldades que o município enfrentava na questão de ordem orçamentária e financeira, se deixou para fazer conforme a portaria, se eu não me engano é a mesma, Rafael, portaria 194 do CONTRAN, que regulariza o 191, a questão da formação do agente de trânsito, que não exige até a presente data uma empresa tecnicamente especializada. Pode ser que os nossos técnicos do trânsito capacitar os próprios colegas. Nós montamos parte da equipe com agentes de trânsito técnicos que têm sua formação, parte dela com agentes de segurança voluntário, como da Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal, e também com agentes como do município, a psicóloga e outras, para que a grade curricular ali da portaria seja preenchida. O que ocorreu? Bem no momento que se preparava isso, ocorreu esse processo da pandemia e trancou. Então, hoje, os nossos guardas municipais, sintetizando, são agentes também de trânsito. Eles só não autuam porque a orientação da secretaria que não faça isso enquanto não tenham tecnicamente a sua formação.
Muito obrigado. Obrigado pela resposta. Só para complementar, eu me lembro que o curso já seria feito através do CESENAT, e aí houve uma modificação no número de horas desse curso e na parte da programação toda do que seria necessário, né, para ser encaminhados os agentes, os guardas municipais, para fazerem parte desse trabalho.
Devolvo as condições de trabalho ao presidente Irani.
Muito bem, reassumo as condições de trabalho, continua em discussão, ou melhor, continua à disposição dos vereadores. Não havendo mais quem queira fazer perguntas, passamos aí para o Rafael, que ele possa fazer as suas considerações finais. E agradecer a presença dos senhores, não só a presença do senhor, mas o trabalho que esse setor do trânsito realiza em nossa Uruguaiana com muita profissionalidade, com muita disposição, driblando todas as adversidades que a gente sabe que às vezes acontecem, e assim mesmo vocês estão com apenas 20 agentes, tomando conta, né, dos vários e graves problemas que acontecem numa cidade do tamanho de Uruguaiana. Parabéns a todos vocês. Rafael, por favor, com a palavra.
Venho agradecer mais uma vez aqui pela Câmara de Vereadores ter nos recebido, ter acompanhado aí um pouco do nosso trabalho, os vídeos, e antecipar, parabenizar aqui os meus colegas, os agentes de trânsito, pela data que se aproxima, do dia 23, e falar que sinto muito orgulho de ter vocês como os colegas.
Parabéns. Muito bem. Nesse momento nós vamos interromper a nossa reunião. Nós vamos encontrar uma forma possível da gente registrar esse momento, né, sem aglomeração. Voltamos daqui a pouco. Obrigado.